E nos últimos dias, a gente tem recebido aqui relatos de pessoas próximas, até ligadas com o pessoal aqui da rádio, que falaram que estavam com pneumonia. E essa é uma doença que deixa todo mundo preocupado, porque ela atinge diferentes pessoas, de várias faixas etárias, e é muito perigosa, podendo inclusive levar o paciente à morte. E para tratar desse assunto, hoje nós vamos conversar com o Dr. Tiago Simon. Ele é pneumologista e integrante do Corpo Clínico do Hospital São Vicente de Paulo, lá em Passo Fundo, e conversa conosco agora por telefone. Tudo bem, doutor? Um prazer conversar contigo. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos que estão ouvindo a rádio.
Doutor, eu falava que é uma doença perigosa e todo mundo tem essa preocupação de pegar a pneumonia porque ela efetivamente, se não tratada, pode levar à morte.
A pneumonia é uma doença muito frequente, né? Ainda no nosso meio, né? Dizia já um dos pais da medicina moderna, né, que se chama William Osler. Ele já dizia em 1900 que a pneumonia era a capitã dos homens da morte. Ou seja, se for pegar a hierarquia militar, seria a terceira causa e continua sendo desde 1900 a terceira causa de mortalidade hoje no mundo, né, e é a primeira causa de mortalidade por doença infecciosa no mundo. Então, é uma doença, além de ser prevalente, como você comentou, uma doença preocupante, porque pode levar as pessoas ao óbito, né?
Pois é, olha só que curioso, é uma doença antiga, né? Há muito tempo tem esse problema e ela continua matando no mesmo volume, talvez não no mesmo volume, mas enfim, quando a gente compara com as outras, né? Ainda é a terceira causa de morte, então, no mundo, doutor. Vamos explicar primeiro o que é a pneumonia, porque aqui em off a gente estava falando, tem a pneumonia viral, né? A bacteriana, ou a provocada por uma bactéria, e também por fungos, doutor.
Isso. A pneumonia, na verdade, assim, ela não é nada mais do que uma infecção das nossas vias aéreas inferiores, ou seja, da garganta para baixo, vamos dizer assim, tá? Então, é uma extensa área, né, de parênquima pulmonar aí que pode ser acometida. Então, ela é uma infecção, né, desse tecido pulmonar. E pode ser causada, né, tanto por vírus, por bactérias, como por fungos, né? A mais comum, realmente, assim, é a pneumonia bacteriana, tá? Que é a mais conhecida, mais estudada, mas nos últimos anos, com o advento aí das epidemias e pandemias por vírus, seja influenza, seja Covid, né, nós começamos a perceber um aumento, né, do diagnóstico de pneumonias virais também no nosso meio.
Bom, doutor, que tipo de estrago, digamos assim, causa o vírus, a bactéria ou o fungo a essas paredes aí do trato respiratório, como o senhor falou?
Eles vão, a partir disso a gente já vai poder mencionar até quais são os principais sintomas, né? No momento que o agente causador, seja bactéria, vírus ou fungo, né, ele começa a vencer as nossas defesas imunológicas, por isso então é importante a gente ter um bom, tá com as defesas em dia, vamos dizer assim. E no momento que ele consegue vencer as nossas defesas, ele começa a se reproduzir, né, dentro do nosso trato respiratório. Isso vai gerar uma reação inflamatória, né? Então, o nosso organismo vai tentar se defender como pode. E essa reação inflamatória muitas vezes vai gerar os principais sintomas, né? Então, que são febre, né? Às vezes pode um pouco de dor no corpo, mas a febre é um sintoma comum. Essa reação inflamatória vai gerar um acúmulo de secreção nos pulmões, que vai gerar, então, a questão da tosse e da produção do catarro. E também pelo acúmulo de secreção, que vai dificultar a troca gasosa, então a gente pode ter um pouco de cansaço e falta de ar. Então seriam esses, se explicaria o porquê, os principais sintomas, né? E geralmente a pneumonia, ela é um quadro de início agudo, né? É um 3, 5 dias de início de sintomas já, né? Você já pode fazer o diagnóstico.
É curioso porque os sintomas são bem parecidos com o da gripe normal, né, doutor?
Sim. É, o que vai levar um pouco a nos direcionar na questão da pneumonia, como disse, como você falou da gripe, né? A pneumonia, ela pode ser viral nesse sentido, né? A pneumonia bacteriana, geralmente, ela pode acontecer secundária, inclusive, a uma infecção viral, né? Eu posso ter uma pneumonia viral primeiro, a virose se recuperou, posso fazer uma pneumonia bacteriana depois, né? Mas o que chama atenção, que vai nos direcionar bastante assim, para a questão bacteriana, é a questão da produção do catarro, né? Então, um catarro bem mais amarelado, mais esverdeado, às vezes com raia de sangue, né? Pode nos levar a direcionar para um quadro mais bacteriano.
Pois é, o paciente ele já deve procurar um médico nesses primeiros sintomas aqui, porque se a pessoa parar para pensar que pode ser uma gripe, né, um vírus menos complicado aí, que vai passar em 7 dias, doutor, ela já deve procurar um médico para ver se é pneumonia, se é só uma gripe mais leve. O que que se faz a partir desses primeiros sintomas que o senhor relatou?
É, geralmente a partir dos primeiros sintomas, né, então a pessoa acaba apelando para os sintomáticos, né, até para não ter dor, não ter febre, né, mas o ideal é que se está já com pelo menos 3 dias de febre aí, tem que ser avaliado, né. Aí na avaliação ali, hoje a gente tem a possibilidade, então, das testagens virais, que é uma coisa que a gente não tinha um tempo atrás, né, então hoje já facilita, então já você pode excluir já o diagnóstico de infecção viral, né, quando você tem, por exemplo, uma pesquisa de influenza negativa, uma pesquisa de COVID negativo. Existem outros vírus também, mas vamos citar os mais correntes, vamos dizer assim, no momento que a gente está passando. Se a tosse tem presença de catarro bem amarelado, pode direcionar e vai passar por avaliação, né? Aí, geralmente, vai acabar, talvez, coletando alguma amostra de sangue para avaliar a infecção, que pelo exame de sangue pode nos direcionar também um pouco para quadro bacteriano, um pouco para quadro viral. Vai ser, claro, antes da coleta de sangue, fazer um exame físico que pode nos direcionar o diagnóstico da pneumonia, porque existem achados de exame físico que vão pensar em pneumonia. Pode fazer um exame de imagem do tórax, um raio-x, por exemplo, que pode mostrar o acometimento do pulmão por uma pneumonia. Então, é importante essa questão da avaliação, né? E, realmente, quanto mais, não digo quanto mais precoce, mas quanto menos tardia, né, ela é melhor, porque você já consegue intervir precocemente, né, e minimizar todo o desconforto e aumentar a taxa de cura da doença.
E geralmente as pessoas procuram mesmo no início da doença, doutor, porque não é raro a gente ouvir falar de alguém que estava sentindo alguns sintomas, até considerados normais, foi para o médico e o médico pediu a internação.
É, com a questão da pandemia da Covid, acho que houve uma conscientização um pouco maior das pessoas em relação ao seu cuidado da saúde respiratória. Então, as pessoas estão procurando, sim, mais precocemente, 3 dias, 5 dias, no máximo 7 dias, né, procurando atendimento para serem avaliadas nesse sentido, porque muitos pensam que, né, primeiramente vai pensar que os sintomas podem ser decorrentes de uma virose, mas às vezes você pode ter o diagnóstico da pneumonia, né? Não são todas as viroses que afetam o pulmão, não é toda, por exemplo, todo quadro de COVID ou de influenza, por exemplo, que vai ter um acometimento pulmonar. Às vezes você pode ter um acometimento só da via aérea mais superior, né? Não chega a acometer a via aérea inferior para causar a pneumonia.
Então, geralmente, quando o médico pede uma internação depois dessa pneumonia, quer dizer que o pulmão sozinho não está dando conta e essa pessoa precisa estar no hospital para receber auxílio.
É, a grande maioria das pneumonias, elas são tratadas a nível ambulatorial, né? Elas não demandam necessidade de internação. Tá? Existem alguns critérios que, mediante o juízo clínico, primeiramente, segundo, né, outros critérios, que a gente tem diretrizes para isso, né, que vão indicar, né, por exemplo, a questão da internação ou não. Né? Primeiro, o estado clínico da pessoa, como ela se encontra, se às vezes está muito debilitada, não consegue se alimentar direito, né, pode estar desidratada também, né, que demande uma hidratação a nível na veia, né, vamos dizer assim. Questão da oxigenação, né, quando existe um comprometimento da oxigenação também, muitas vezes é indicação de internação. A questão da idade, né, os extremos de idade, tanto as crianças, os bebezinhos e crianças mais novas, quanto os pacientes mais velhos, eles são mais suscetíveis, né, e eles têm podem ter um desfecho pior, né? A gente sabe que as mortalidades são maiores nas crianças e nos idosos, então muitas vezes também é uma indicação de internação para um tratamento mais monitorado.
É, tem que ficar super alerta, imagina só, uma doença muito prevalente, pega todo mundo aí, não se importa com a idade, mas acaba agravando mais em crianças e idosos. Como é que se pega a pneumonia, doutor? Tanto essa bacteriana, a viral ou essa envolvendo fungos?
Depende muito da causa, né? As pneumonias virais geralmente é por transmissão, por transmissão, por contato, vamos dizer assim. Ah, então geralmente a pessoa vai ter contato do vírus com ou olho, ou nariz, ou boca. Né? Então é a mesma coisa a gente pensar como transmitir a Covid, como transmitir a influenza, né? Então, que era importante a lavagem das mãos, né, na Covid ali batido bastante questão do uso de máscara, né? Então, evitar tocar, né, olho, mão e boca sem ter higienizado as mãos, né? Então, isso é importante. Que as pneumonias virais geralmente têm essa via de transmissão inalatória. A pneumonia bacteriana, geralmente, ela não é transmissível. Então, ela é adquirida por contato, geralmente por uma baixa da nossa imunidade, por algum motivo, seja às vezes até uma infecção viral prévia, ou às vezes a pessoa está num período de estresse maior, não está se alimentando bem, não está dormindo bem, que isso pode baixar a imunidade, daí a bactéria ela acaba vencendo o nosso sistema de defesa e acaba instalando a pneumonia.
Mas
E as pneumonias.
essa bactéria,
Oi?
doutor, ela fica no ar? Em que ambiente, digamos assim, ela está?
Muitas vezes ela está inclusive na nossa própria via aérea, né? Então a gente convive com certas bactérias, né? A nossa via aérea teoricamente ela é estéril, ou seja, ela não tem presença de bactérias, mas em alguns momentos, por exemplo, algumas pessoas podem ser colonizadas, né? Então a bactéria está ali, né? E
Esperando uma
convive
oportunidade.
com a Exatamente, é bem isso aí, tá esperando a brecha, né? A gente convive com ela, nosso sistema imunológico sempre dá conta, mas em algum momento o sistema imunológico fraqueja e daí ela acaba tomando conta e querendo incomodar.
Que coisa. O fungo é a mesma coisa também, doutor?
Sim, os fungos muitas vezes são por questão de inalação. Né? Então você pode ir no ambiente onde esteja uma carga fúngica maior. Né? Suas pneumonias fúngicas não são habituais, elas são mais frequentes nos pacientes que são imunocomprometidos, né? Que têm as defesas baixas, seja por doença, né? Ou por algum tipo de tratamento. Então, pacientes, por exemplo, que fazem tratamento para câncer, pacientes que são portadores de HIV e que não fazem tratamento. Então, esses, né? Ou algum tipo de imunodeficiência. Então, geralmente é mais prevalente nesse perfil de população.
Eu vou fazer uma pergunta agora que pode ser estranha ou engraçada, mas é porque sou leigo, né, doutor? Quando a gente fala do fungo, essa pessoa que já está comprometida, o mofo da casa pode simbolizar um perigo para essa pessoa contrair esta pneumonia do fungo?
Ah, uma excelente pergunta. Ah, e você tem toda a razão nesse ponto. Sim, o próprio mofo da casa pode ser suficiente, né, para causar uma pneumonia, né? Então, muitas vezes é frequente nos pacientes que estão imunossupressos, né, com as baixas defesas e que, por exemplo, estão com obra na casa ou no trabalho, né? Então, demolições, pinturas, mexe com parede, com coisa antiga, com, sei lá, foi trocado de setor, tem mofo naquele setor. Ou o próprio quarto mesmo, né? Tem algum tipo de infiltração na casa, etc., que vai gerar mofo. Então, isso aí para algumas pessoas pode ser suficiente para desencadear o quadro, que já está exposto, né, aquele fator de risco.
Que coisa. Doutor, a gente recebeu por WhatsApp aqui a pergunta de uma ouvinte, eu faço para o senhor. Chama Adriana. Ela disse que o filho dela teve pneumonia e o intestino dele parou de funcionar. Tinha muita dor na costela. Isso pode acontecer também, quer dizer, sair das vias aéreas, né, do sistema respiratório e acometer outros órgãos?
A pneumonia, ela geralmente é uma doença de origem pulmonar, né? Mas dependendo do grau de intensidade da pneumonia, vamos dizer assim, de virulência, seria a transmissão do vírus, né? Mas do grau de virulência da bactéria, vamos dizer assim também, né? Quanto mais da potência de poder causar a doença e a fragilidade das nossas defesas, sim. A doença ela pode sair dos pulmões, ela pode ganhar corrente sanguínea, né? Aí pode, assim, no que ela vai corrente sanguínea, ela pode ir para qualquer órgão do corpo, né? Então ela pode causar falência respiratória, né? Então a pessoa ela tem dificuldade para respirar, muitas vezes precisa de algum suporte de UTI, às vezes uma intubação. Ela pode fazer um estado de choque, ou seja, a parte circulatória já não responde tão bem. Então precisa de medicação para manter a pressão. Pode fazer uma falência renal, né, que o rim não funciona direito e pode precisar de diálise. Pode fazer uma falência do sistema intestinal. Então pode fazer falência de vários órgãos do corpo e geralmente é isso que acaba levando à morte.
Que coisa, perigoso também. Durante a Covid, doutor, a gente ficava ouvindo que quem contraiu a Covid, depois tivesse contato com o vírus, ia ter ela mais fraca ou talvez nem pegasse a Covid de novo, né? No caso das pneumonias provocadas por bactéria ou por vírus, o vírus também muta e aí a pessoa acaba tendo que se cuidar para sempre também para não pegar de novo um outro vírus ou não? Ela já fica protegida depois que teve uma vez?
É, a questão da pneumonia viral, né, especialmente a influenza e a Covid, a gente tem essa questão, né, os vírus, eles sofrem mudanças, né, eles podem ter mutações com uma maior facilidade. Então, realmente aí a questão, a importância da prevenção, né, especialmente da vacinação, né, então se recomenda a vacinação para influenza, que acontece todo ano. É, então, o Ministério da Saúde está com nova campanha de vacinação para Covid também, com a vacina bivalente. Então, as populações de maior risco, né, então, que seriam os extremos de idade, as pessoas imunossupressas, pacientes portadores de doença pulmonar, doença cardíaca, doença renal, população indígena, privados de liberdade. Né, então, esses são profissionais da saúde, né, então, esses seriam os grupos de risco, né, para... tanto para influenza como para Covid, então esses é importante manter o status vacinal em dia. O ideal seria poder oferecer isso para todas as pessoas, né? Uhum. Ah, para poder se. Que é uma forma, vamos dizer assim, simples e até certo ponto barata, porque as vacinas são gratuitas, né? A gente está prevenindo maiores complicações decorrentes da doença. A vacina ela não vai prevenir que você tenha a doença, mas ela evita as formas graves, né? E ajuda a reduzir mortalidade pelas doenças. As bactérias, elas podem, na verdade, assim, elas não é questão tanto de mutação, mas elas podem começar a exibir resistência aos antibióticos comumente usados. Então, aí realmente também pode ser mais difícil, às vezes, de tratar, e daí a gente, sim, sempre reforça, né, evitar automedicação e uso indiscriminado de antibióticos.
Bom, uma dica geral, então, para quem quiser se prevenir tanto contra uma gripe normal, uma pneumonia, primeiro, tá vacinado, né, doutor? Ter essa vacinação em dia. O senhor também estava falando aí, uma pessoa mais estressada tem mais risco também de contrair a doença, né? Então, uma boa higiene é outra dica boa, lavar as mãos, não levar a mão suja aos olhos, à boca ou ao nariz. Que outra dica o senhor daria para essas pessoas que querem se fortalecer e reduzir a chance de uma infecção?
É importante a gente manter um estilo de vida saudável, né? Procurar ter uma alimentação balanceada, procurar tomar líquido, né, na quantidade adequada, procurar fazer atividade física regularmente, que a atividade física ela melhora o nosso sistema imunológico. Da mesma forma, ter uma boa noite de sono, tá? Que o sono ele é muito importante na regulação do sistema imune. É, e a questão que agora, pós-Covid, a gente tem falado muito da questão da saúde mental, né? Você procurar estar bem consigo mesmo e procurar levar a vida de uma forma mais leve, né? Porque o estresse e as demandas da nossa vida moderna, elas podem sim causar efeitos no nosso sistema imunológico. Já tem várias pesquisas, né, nesse sentido.
Pois é, devemos estar com cuidado sempre. Doutor Tiago, quero agradecer seu tempo, desejar um bom trabalho para o senhor aí no Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo e dizer que a rádio está sempre à disposição aí. Um grande abraço.
Obrigado, nós agradecemos a oportunidade e esperamos ter colaborado de uma forma ou de outra aí na questão, especialmente das medidas de prevenção. Acho que a pneumonia, seja qual for a causa dela, ela é uma doença prevenível, é uma doença tratável. É, então, e hoje existem recursos, né, inclusive não só a nível privado, mas a nível do sistema público também, né, que é acessível a todas as pessoas. Então, elas não devem, se apresentarem sintomas, não devem ficar em casa, devem procurar um atendimento para poderem ser avaliadas, porque quanto mais precoce o diagnóstico e tratamento, né, melhor a resposta e menos desconforto e sofrimento para a pessoa.